coronavírus está entre nós e, ao mesmo tempo, um outro drama é enfrentado por médicos, profissionais da saúde e pacientes: a falta de estoques de sangue nos bancos de sangue de todo o país. Nós estamos em contato com o presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, doutor Dante Lang. Primeiramente, agradeço a gentileza da sua atenção, doutor.
Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de poder divulgar o problema que nós estamos enfrentando.
Doutor, todo mundo, obviamente, há uma orientação de isolamento social, as pessoas ficam com receio de sair na rua, e aí ficam com receio também de doar sangue. O que que a gente pode falar sobre esta relação entre o novo coronavírus e a doação de sangue? É seguro doar sangue? Por que é seguro?
Bom, em primeiro lugar, não existe nenhum risco na doação de sangue. Ninguém corre risco algum de se contaminar através da doação de sangue. O que tem que ser lembrado é que, como em qualquer outra situação, em relação ao coronavírus, nós devemos evitar aglomerações. E, portanto, o que nós orientamos é que as pessoas doem sangue, mas que agendem as doações de sangue nos diferentes serviços de hemoterapia que colham sangue, para que evitem aglomerações. Essa é a recomendação.
E o contato? Porque quando a gente vai fazer uma doação de sangue, a gente vai ter ali um contato mínimo com um profissional da saúde que vai colocar a seringa para retirar o sangue. Como que isso nos garante que nós estamos protegidos?
Os profissionais de saúde que estão trabalhando, eles se protegem e protegem também a disseminação do vírus através de material de proteção individual. Portanto, esses riscos são minimizados através dessa proteção que os profissionais de saúde utilizam também na coleta do sangue.
Doutor Dante, uma outra questão que também ocorre e que chega inclusive aqui na Band News FM através dos nossos ouvintes é a dúvida: bom, mas o novo coronavírus é um vírus que pode se espalhar através de secreções, sangue, não?
Então, até o momento não existem evidências científicas que comprovem ou não a transmissão do vírus por via sanguínea, pelo sangue. O fato é que, como em qualquer outra situação, indivíduos que estejam com sinais de infecção, quer seja de gripe ou qualquer tipo de infecção, eles são impossibilitados de fazer a doação de sangue quando são avaliados pela equipe médica antes da doação de sangue. Isso ocorre para qualquer situação, não só para o coronavírus. Portanto, quem é um potencial candidato à doação? Pessoas que estejam bem de saúde, sem nenhum sinal ou sintoma de doença. E aí sim, a doação pode ser feita.
Existe alguma orientação, algum tipo de protocolo novo em relação à testagem do sangue quando vai se fazer depois o repasse dele ao paciente, envolvendo o novo coronavírus ou não ainda?
Como eu disse, ainda não existe nenhuma evidência científica que comprove ou não a transmissibilidade do coronavírus através do sangue, e ainda não existe nenhuma maneira de triar o doador com exames laboratoriais. A triagem é feita pela avaliação clínica e pela entrevista que esses doadores são submetidos antes da doação de sangue.
A gente está conversando aqui com o presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, doutor Dante Lang. Doutor, uma outra dúvida é a seguinte: nós vamos entrar na campanha de vacinação no dia 23, ela foi antecipada. Existe restrição a doar sangue logo após tomar a vacina?
Não, não existe. Acho que o prazo depois da vacina são 48 horas depois da vacina da influenza. E nós estamos envidando esforços para que os serviços de hemoterapia possam disponibilizar a vacina antes, desculpa, após a doação de sangue. O candidato à doação pode ir ao serviço, pode doar sangue e aí sim receber a vacina. Nós estamos fazendo esforços para que isso possa ser feito, para que o governo, o Ministério da Saúde, entenda essa importância de poder também vacinar os candidatos à doação de sangue e possa disponibilizar essas vacinas aos serviços de hemoterapia.
Todos aqueles cuidados que a gente está recomendando para as pessoas aqui: lavar as mãos, antes e depois de entrar no transporte público, enfim, manter um distanciamento, das pessoas, né, no convívio e tal, ficar numa distância ali de pelo menos 2 metros, isso também vale para doação de sangue? Quer dizer, é importante também ter esses cuidados antes e depois de doar o sangue?
Sem dúvida, como nós já reiteradamente dissemos, todos têm dito, Os cuidados em relação ao coronavírus são principalmente evitar o contágio por proximidade, por contato físico ou por proximidade física. Isso também deve ser feito, também deve ser respeitado no ambiente de coleta de sangue. Eu gostaria de reiterar também, a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia está trabalhando numa campanha junto à Confederação Brasileira de Futebol para que a gente possa organizar coletas externas de sangue nos estádios de futebol que se encontram fechados atualmente e que são espaços amplos, abertos, ventilados e que poderiam ser utilizados para a organização de coletas externas com agendamentos. Isto, sem dúvida nenhuma, seria importante, facilitaria essa a possibilidade de haver mais doações de sangue numa situação de maior segurança para esses doadores.
Tá certo. A gente conversou aqui na Band News FM com o presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, Dr. Dante Lang. Só para a gente finalizar, aquele quadro geral que a gente sempre lembra, quais são os critérios gerais, porque pode variar em cada hemocentro, mas para que você possa doar sangue, qual é a exigência básica geral?
Olha, eu costumo dizer, como disse anteriormente, que qualquer pessoa que esteja em boas condições de saúde é um potencial candidato à doação de sangue. Essas pessoas devem se dirigir ao serviço, serão avaliadas por uma equipe médica, serão entrevistadas e aí sim consideradas aptas ou não à doação de sangue. Mas qualquer pessoa que esteja em boas condições de saúde é um potencial doador de sangue.
Muito obrigada, doutor. Um bom trabalho.
Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado.